Doutora Luciana Isabel Spiazzi, tudo bem contigo?
Tudo bem. Bom dia a todos.
Bom dia. Doutora, no Dia Mundial do Coração, o que é preciso saber sobre a doença do coração ou as doenças que atingem o coração?
A doença cardiovascular há muito tempo, as doenças cardiovasculares são há muito tempo as causas mais frequentes de morte na população. E elas têm um espectro muito grande de causas. São vários tipos de doença. Elas podem ser doenças nas coronárias, elas podem ser doenças nas válvulas. O coração pode sofrer com doenças secundárias a outras doenças crônicas maltratadas, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, apneia do sono. Então, assim, é uma gama muito grande de tipos de doença que afetam os corações e são a principal causa de morte na população, de uma maneira geral.
Claro, doutora, olha só, a informação que eu tenho aqui atualizada da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que cerca de 300 mil pessoas já perderam a vida apenas neste ano de 2023 por doenças cardiovasculares. E a estimativa do Ministério da Saúde é de que até o ano de 2040 essa estatística terá um aumento de até 250% no Brasil. Então, pensando nisso, nesse avanço, né, quais são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares e as medidas preventivas?
Os fatores de risco são principalmente assim, a elevação do nível de colesterol, a hipertensão, o diabetes, todos muito relacionados à obesidade também, aos maus hábitos alimentares, ao sedentarismo, o tabagismo, que está muito envolvido, a história genética familiar também, e entre outras, seriam essas as principais, tá? As medidas preventivas, elas envolvem várias etapas de atendimento. Principalmente, se começaria com um processo de educação, que poderia começar, inclusive, deveria começar, inclusive, na infância, dentro das famílias, com hábitos saudáveis de alimentação, exercícios físicos regulares. E além disso, então, a partir de um certo período da vida, as pessoas deveriam começar a ter acesso no sistema de saúde a formas de medir pressão arterial, avaliar seus sintomas com exame e, a partir disso, adotar medidas preventivas, identificando esses fatores de risco e tentando controlá-los.
A gente ouviu muito falar sobre infarto, doutora, e também sobre AVC, né? Poderia nos falar um pouquinho a relação, por exemplo, do AVC, embora seja, né, um acidente vascular cerebral com, quem sabe, né, questões cardiovasculares, e o próprio infarto, que tem se tornado comum, inclusive, em pessoas de uma faixa etária bastante jovem.
Na realidade, começando pelo infarto, os padrões de acometimento do infarto, eles são muito relacionados a características individuais de cada paciente. E o fato de talvez a população estar sendo acometida mais precocemente desse tipo de doença, muito provavelmente está relacionado ao surgimento mais precoce dos fatores de risco. Hoje nós temos uma incidência de obesidade na população que está perto de 50%. O paciente obeso e mais precoce o surgimento dessa doença, nós temos uma incidência de obesidade infantil alarmante. Então, obviamente que as demais doenças que vêm em decorrência disso, elas vão ser mais precoces, acarretando complicações e infartos mais precoces. Então, nós temos que atacar as causas que são possíveis de ser modificadas através de uma prevenção mais efetiva, que hoje está muito aquém do que deveria ser, né? Tanto no sistema privado quanto no sistema público. E, além disso, então, a questão do AVC, que me perguntaste, o AVC ele tem praticamente as mesmas causas do infarto, elas podem levar ao AVC. Então, os fatores de risco, muitas vezes, o AVC isquêmico, no caso, né? Que é a obstrução da artéria cerebral. Porque nós temos o AVC hemorrágico também, que é a ruptura de uma malformação cerebral ou uma ruptura de uma artéria dentro do cérebro. Mas falando do AVC isquêmico, as causas do AVC isquêmico, muitas vezes elas podem estar relacionadas também às mesmas causas do infarto. Então, tratando os fatores de risco da doença coronariana e do infarto, a gente também vai estar prevenindo o AVC.
Perfeito. Doutora, eu fiz uma pesquisinha rápida, eu não sei se ela ainda é atual, eu queria perguntar para ti. Por exemplo, entre as 8 doenças mais comuns do coração estariam a arteriosclerose, angina, infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, cardiomiopatia e a doença arterial periférica, bem como a endocardite. Elas continuam sendo as mais comuns, doutora?
É, na realidade, o conjunto de doenças arteriais coronarianas são o infarto e a angina é uma manifestação também dessa mesma doença. Então, as três primeiras que tu colocaste ali, elas são uma doença só que de gravidade diferente, tá? E as demais que tu colocou, sim, seriam as de maior prevalência. Sendo que a insuficiência cardíaca, ela é uma consequência de uma série de outras doenças. Então, ela é uma síndrome clínica que ela é secundária a outras doenças do próprio coração. Então, por exemplo, a miocardiopatia leva à insuficiência cardíaca. A doença arterial coronária, o infarto, levam à insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca hoje é uma epidemia no mundo e no Brasil. Ela é uma das principais causas de internação hospitalar, reinternação hospitalar, e ela é, na realidade, a consequência final de todas as outras doenças.
Entendi.
Mais ou menos o que tu falaste fecha, né?
Muito obrigada por esclarecer isso. Doutora, agora a pergunta que não quer calar, né? No Dia Mundial do Coração, qual é o período ou a periodicidade que deveríamos, a partir de que idade também, visitar com mais frequência o médico cardiologista, fazer exames periódicos ou atentar-se para algum sintoma que pode ressaltar alguma diferença para essas visitas mais constantes mesmo ao médico?
Eu gostaria de dar uma orientação de uma maneira geral, no sentido de que, assim, não só o cardiologista pode cuidar disso, mas o clínico, na pessoa do pediatra, desde a infância. O pediatra, desde a infância, já está nas diretrizes pediátricas, fazer a prevenção, no sentido de fazer triagem, desde criança, de níveis de colesterol e de hábitos, e de peso, e de atividade física dessa criança. Então, já o pediatra pode cuidar da prevenção na infância. Ao longo da vida, isso é muito individualizado. A gente não tem uma receita de bolo para dar para todo mundo, tá? Mas, de uma maneira geral, as pessoas, primeiro, devem procurar o cardiologista se elas tiverem algum sintoma. Então, dor no peito, falta de ar, aumento da frequência cardíaca, alteração da pressão arterial. São sinais de alerta para a pessoa procurar o cardiologista. Isso não tem idade, não tem idade, tá? Pode ser tanto desde a adolescência até idades mais elevadas. Então, sintomatologia, essa, né? Os pacientes que estão com quadros já detectados de obesidade também devem monitorar essas mesmas situações, por exemplo, medir a sua pressão arterial, e procurar os médicos para fazer os exames de colesterol, de glicose, de avaliação da função do rim, do fígado, da tireoide. Isso não tem uma idade específica, tá? Então, os pacientes com obesidade já devem começar mais cedo. As pessoas que têm uma história familiar rica de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas em geral, algumas situações de morte súbita, precoce, o que é a morte súbita precoce? É uma pessoa que falece subitamente de uma causa não definida, que pode ser o coração. No caso, os homens com menos de 55 anos e as mulheres com menos de 70 anos. Então, esse tipo de situação já é uma situação de alerta, gera uma situação de alerta que a pessoa deva procurar uma avaliação cardiológica para identificar os seus fatores de risco e para fazer a prevenção. Não tem uma idade específica.
Entendi. É mais uma questão de condição mesmo do que de uma faixa etária, né? Entendi.
Isso,
E controle
exatamente.
mais constante, né? Que é uma novidade para nós, que é este olhar de estar mais atento à própria saúde ao longo da vida, não necessariamente a um período dela, né?
Exato.
Perfeito.
Exatamente. Eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos filhos desde criança, porque nossos hábitos de vida, nossos hábitos de alimentação, o nosso sedentarismo, o estresse, a correria do dia a dia, estão causando doenças. Então, nós temos que começar isso, a família tem que começar a ter uma cultura de hábitos saudáveis desde a infância.
Perfeito, perfeito. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua presença aqui, por abrir espaço na sua agenda para nos dar essas informações valiosas. Um forte
Eu que
abraço.
agradeço a oportunidade. Um
Até.
abraço.
Tchau, tchau.